Bom, em algumas situações, pessoal, nós temos que corrigir essa margem de erro, corrigir a precisão. Como assim? Nós já vimos isso lá na unidade 2, em amostragem. Nós corrigimos o tamanho da amostra com o tamanho da população. Como é que a gente faz a correção, pessoal? Essa correção a gente multiplica por um fator aqui. Você pega o E0 calculado de acordo com as fórmulas ali, que estão supondo que se trata de populações de tamanho infinito. E você pega aqui o tamanho da população, subtrai o tamanho da amostra e divide pelo tamanho da população menos 1. Tá? E extrai a raiz quadrada. Então, reparem, tanto para o caso da proporção amostral, da proporção populacional, quanto na média populacional, se você conhecer o tamanho da população, tá? Você teoricamente teria que corrigir com essa expressão aqui, para obter um valor mais apropriado. O pessoal até faz isso aí, certo? Só que quando a população é muito grande, em referente à amostra, sei lá, população são milhões de elementos, a amostra alguns milhares, essa correção não vai praticamente modificar o valor do E0. Porque aquele resultado ali, vamos ver lá a fórmula, olha só. Imagine que esse N aqui fosse 80 milhões e esse N aqui fosse 2 mil. 80 milhões menos 2 mil dividido por 80 milhões menos 1. Isso aqui vai dar praticamente 1. Vai ser 0,9999. Então, vai multiplicar pelo E0, vai modificar muito pouco. Então, o pessoal acaba deixando isso aí do jeito que está. Então, quando é que você faz essa correção? Geralmente, quando esse tamanho da amostra representa mais do que 5% da população. Em outras palavras, quando você tiver uma população pequena, alguns milhares de elementos. A gente viu isso lá na unidade 2. Quando calculava lá o tamanho de amostra, a gente viu, no caso lá, quando a população tinha 200 elementos, quando a população tinha 200 mil elementos, tinha um efeito no cálculo, certo? Você tinha que corrigir. Porque a primeira estimativa do tamanho da amostra dava um negócio absurdo, bem maior que a população. Tá? Então, esses cuidados têm que ser tomados, certo? Então, vamos ver agora. Ó, se o N dividido pelo tamanho da amostra, dividido pelo tamanho da população, for maior que 5%, maior que 0,05, eu tenho que corrigir E0 com o tamanho da população. Então, eu uso essa expressão aqui e aí eu fico seguro. A interpretação permanece a mesma, o processo de cálculo original permanece o mesmo, só tem que multiplicar por isso aqui. Certo? O N é o tamanho da população. E aí, pessoal, veja o seguinte. Com essa informação, nós podemos passar agora para a determinação do tamanho mínimo de amostra para estimação por intervalo. Isso aqui é importantíssimo. Tá? Importantíssimo para vocês, porque tem a ver com custo. Tem a ver com custo. É muito importante o custo da pesquisa. Vejam, lá na unidade 2, nós vimos como é que a gente calculava o tamanho de amostra para um caso de proporção. Se você vai falar de novo disso, vou apresentar alguns detalhes que vocês não viram lá. Mas média a gente não viu lá na unidade 2. Então vamos ver agora, é completamente novo. Vejam ali que interessante. O E0 depende de N. É só olhar para a fórmula, você sabe que ele depende de N. Então, o dilema para o mesmo valor de N. Se o N está fixo, acontece uma situação muito engraçada. Ó, se eu aumentar a confiança, eu quero uma altíssima confiança, 99,999, o que que vai acontecer? Vai aumentar a margem de erro, porque o valor crítico da estatística, seja Z, seja T, vai aumentar. Aí vai multiplicar pelo valor e vai aumentar a largura do intervalo. Em outras palavras, eu tenho um intervalo muito largo, eu tenho pouca precisão. Eu não quero isso. Aí alguém tem a brilhante ideia. Ah, beleza, então eu vou baixar o valor do E0. Ah, eu vou ter uma maior precisão. Mas para isso aí acontecer, pessoal, sem mexer no tamanho da amostra, a única forma de eu fazer isso é reduzir o valor da estatística do Z crítico e do T crítico. Em outras palavras, eu acabo reduzindo a confiança. Isso também não é admissível. Então, qual é a solução para esse dilema? A solução é obter um N que satisfaça. Olha só. O nível de confiança é um menos alfa, e ali, em letra maiúscula, E a precisão é zero. Professor, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou sair dessa encrenca aí? Eu vou na base da tentativa e erro? Vou tirando as amostras e tudo mais? Não dá para ser tentativa e erro. O que que eu posso fazer, pessoal? Eu posso pegar aquelas fórmulas lá do E0 e fazer o que a gente fazia em matemática. É. Lembra? Eu também expliquei isso para vocês na unidade 7. Eu vou isolar. Lá a gente isolava o valor do x. Aqui nós vamos isolar o valor do n. E aí encontrar a fórmula do tamanho da amostra. Que beleza! Olha só. Se eu conhecer a variância populacional, o que que eu faço? Pego aquela fórmula lá do E0 e transformo ela nisso aqui, ó. O Z crítico vezes o sigma, de um padrão populacional, dividido pelo E0 elevado ao quadrado. Certo? Então reparem, aí eu vou definir a confiança através do Z crítico, eu defino a precisão e eu vou ter o tamanho da amostra que eu quero. Se a variância populacional for desconhecida, o que que eu tenho que usar? Eu tenho que usar uma amostra piloto. Por quê que eu tenho que usar uma amostra piloto? Essa amostra piloto, literalmente, eu arbitro o valor do tamanho da amostra. Eu dou um chute, gente. Certo? Coleto uma amostra, um valor ali apropriado. Certo? E aí, o que que eu faço? Eu vou depois verificar, vou calcular o desvio padrão amostral nessa amostra piloto e vou verificar se ela é suficiente. Então, vou fazer isso. Se esse n aqui for maior do que 30, eu posso usar a normal. Se esse n da amostra piloto for menor do que 30, eu tenho que usar a teia de Student. Mas não se esqueça, esse n aqui é tudo questão de custo, né? Se eu não tiver muita grana, eu vou ter que trabalhar com a teia de Student. Calcular o desvio padrão da amostra, defino aqui o exército e vou verificar se a amostra piloto é suficiente. Então veja o seguinte, pessoal. Esse procedimento aqui, ele tem que ser realizado. Primeiro eu tenho a amostra piloto e depois eu faço esses cálculos aqui. Para proporção, eu tenho duas alternativas. Se eu utilizar a amostra piloto, eu arbitrei o valor da amostra piloto, calculei a proporção amostral, eu posso vir por aqui, obter esse valor do tamanho da amostra. Agora, se eu não puder tirar uma amostra piloto, eu posso usar uma abordagem da estimativa exagerada. Olha aqui o seguinte, pessoal. Esse produto aqui, P vezes 1 menos P. Se vocês conhecem cálculo diferencial, você pegaria essa expressão aqui e tentaria encontrar o valor máximo para ela. Qual o valor de P que maximiza essa expressão aqui? E vocês vão encontrar que o maior valor, o valor que maximiza essa expressão, é quando P e 1 menos P forem iguais a 0,5. Não vai ter nenhum outro produto aqui que vai ser mais elevado. Então, o que que vai acontecer, pessoal? A tua expressão vai ficar assim, ó. N vai ser igual a Z crítico, dividido por E0 ao quadrado, vezes 0,25, que é igual a 1 quarto, vezes Z crítico, dividido por E0, elevado ao quadrado. Professor, eu já vi uma coisa parecida com isso aí. Vamos lembrar aqui na Câmara de Documentos. Lá na unidade 2, nós vimos uma fórmula que era parecida com isso aí, né? Era esta fórmula aqui. E agora você vem com esta fórmula aí, 1 quarto vezes Z crítico dividido por E0 ao quadrado, né? Essa fórmula aí que você está apresentando para a gente. O que está acontecendo aí? Bom, pessoal, esse Z crítico aqui eu vou definir 1 menos alfa e vou achar o Z crítico. Certo? Agora, o que que nós falávamos lá na unidade 2? Eu falava para vocês, olha, para uma confiança de aproximadamente 95%. O que que a gente viu ali no exercício anterior? Que nesse caso o Z crítico vale 1,96. Então lá na unidade 2, a gente aproximava isso aqui aproximadamente por 2. Aí o que que vai acontecer com a expressão? Vai ficar 1 quarto vezes o Z crítico 2, tá? Sobre E0 elevado ao quadrado. Ou seja, isso aqui vai ficar 4 dividido por 4 vezes 1 sobre E0 ao quadrado. Tá? Então, 1 sobre E0 ao quadrado. Então, essa fórmula que nós vimos lá, vocês lerem adequadamente no material, vocês vão ver que ela é válida para esse caso aqui, de aproximadamente 95% de confiança. Reparem, essas fórmulas aqui eu não preciso tirar a amostra piloto. Eu só preciso definir o nível de confiança e o E0. Só que é uma estimativa exagerada do tamanho da amostra. Por quê? Ah, se vocês olharem lá no material agora, vejam ali. É obtido esse produto aqui, P vezes 1 menos P, o maior valor que ele pode assumir é 0,25. Então é uma estimativa exagerada. Você vai ter uma amostra exagerada. Você vai, fica na posição mais conservadora. Porém, vai gastar mais. Vai gastar mais. É obrigado a gastar mais. Fazer o quê? Certo? Você não pode tirar a amostra piloto, vai ter que gastar mais, vai ter que garantir que a tua amostra vai ter melhores condições de representar a variabilidade da população. Certo? Então vejam, se a tua amostra for menor ou igual do que a amostra piloto é suficiente. Beleza. Se isso não acontecer, se a tua amostra calculada for maior, a amostra piloto é insuficiente para a confiança e precisão exigidas. O que você tem que fazer? Tem que voltar à população, coletar mais elementos e refazer todo o processo. Pô, professor, mas eu vou ter que fazer isso quantas vezes? Até que essa condição aqui de cima seja satisfeita. Tá? Até aquela condição ali em cima ser satisfeita. Então você atingir a confiança que você quer e a precisão que você quer. Como, professor, mas pode demorar um tempão? Pode demorar um tempão. Eu posso ter que fazer várias operações e tudo mais. Ah, mas eu não tenho tempo para isso. Tudo bem. Só que aí você sabe o seguinte: olha, a situação é essa. Se eu não posso refazer o processo, eu só posso garantir aquilo ali, ó. Eu garanto essa confiança com essa precisão aqui. Ah, mas esse intervalo está muito largo. Tudo bem, cara. Então você me dá mais recursos para voltar e coletar os dados. Ah, mas não dá. Então eu não posso garantir nada melhor do que isso. Esse é o problema que o pessoal tem aí. A turma quer garantir os mundos e fundos sem ter dados suficientes para isso. Isso é muito arriscado. Vocês não podem cometer esse erro. Muito bem. E você também pode corrigir o tamanho da amostra com o tamanho da população. Aquela fórmula que nós vimos lá na unidade 2. Se eu conhecer o tamanho da população, eu posso fazer essa correção aqui. Isso geralmente reduz um pouco o tamanho da amostra. Economiza aí uns caraminguás. Certo? Não é a melhor solução, mas é o que dá para fazer. Então vejam, vamos ver um exemplo aqui, ó. Terceiro exemplo na unidade 9. De acordo com os dados do exemplo 1, para estimar a média com 1% de significância e precisão de 0,2 quilos, esta amostra é suficiente? Ó, já dá para perceber o seguinte, pessoal. Qual era lá o valor do E0? Você vê lá. Se o teu E0, calculado lá no exercício, no exemplo 1, já der maior que isso aqui, você já pode dizer o seguinte: essa amostra já não vai dar suficiente. Se for menor, você já sabe que vai dar. Então, olha só como é que vai ficar o negócio aqui. Média amostral, né? Temos lá aquelas informações todas que já vimos anteriormente. Variância populacional desconhecida. Tamanho de amostra menor do que 30. Eu estou supondo que a distribuição do peso é normal. Eu vou usar a distribuição T-Student. Ó, 99% de confiança. O valor crítico, já vimos como é que obtém lá, 5,84. Isso aqui tudo não é novidade. Estamos repetindo o exemplo 1. Está tudo aí disponível. Então, agora, vamos definir que eu quero um E0 de 0,2 quilogramas. Esta é a minha precisão. Certo? Fórmulas. Tcharam! Fórmula do T crítico, S é 0 elevado ao quadrado. 5,84 vezes 0,4, 0,2. 130. Não esqueçam do quadrado aqui, hein, gente? Não esqueçam do quadrado aqui. 136,42. Aproximadamente 137 elementos. Claro, a gente sempre arredonda para cima o tamanho de amostra. Então, olha lá, pessoal, a turma estava economizando, né? Então, veja ali, ó. A amostra piloto em 4 elementos é insuficiente para a confiança e precisão exigidas, né? Já estava na cara, né? Olha aí, ó. 137 elementos, no mínimo, eu preciso para 99% de confiança e precisão de 0,2 kg. Como, agora aqui vem uma coisa que é interessante, né? Esse caso aqui dos cortes, pô, cara, eu não vou inutilizar o corte, eu vou pesar o corte. Por que não tirar uma amostra maior mesmo? Nesse caso eu posso tirar. Eu não vou inutilizar nada, é até fácil de fazer esse processo, né? Em alguns lugares até essas pesagens são automáticas, os caras nem mais fazem amostragem, faz censo mesmo direto. Tem processo de telemetria, automaticamente já pesa tudo. Então, nesse caso aqui, do ponto de vista prático, essa pesagem não seria nenhum problema insolúvel. Tá? Vamos ver agora o caso, o exemplo da proporção. Certo? Então, leio esse... Ah, professor, estou em dúvida, não sei o quê, com cálculo. Bom, isso aqui é matemática, né, cara? É só fazer multiplicação e elevar ao quadrado. Tá? Os valores do T crítico do S nós vimos lá do outro exemplo. E o 0,2 foi dado agora. Tá? Então, é isso aí, ó. 4,137. Ó, teria que dar menor do que 4 para ser considerado suficiente. Então, deveríamos coletar mais 133 elementos. E aí, refazer o processo. Calcular o desvio padrão, calcular a média amostral, calcular o erro, tudo direitinho para ver se está correto. Certo? Exemplo 4. Veja o quarto exemplo da unidade 9. Para o caso do exemplo 2, supondo 99% de confiança e precisão de 1%. Esta amostra é suficiente para estimar a proporção populacional? Olha lá, o E0 que nós calculamos era 1,14. Então, já dá para ter uma ideia que, provavelmente, aí pelos cálculos, a gente vai ter que a amostra piloto vai ser insuficiente. Vamos fazer o cálculo. Olha aí, informações daquele exemplo, nenhuma novidade, podemos aproximar pela normal, certo? Os valores aqui da amostra... Valor crítico, ó, agora o valor crítico, eu quero agora, não é mais 95, eu quero 99%. Professor, onde é que eu acho esse valor aí? Na tabela da normal, eu vou procurar. Área na cauda superior, 0,005. E aí, pessoal, nós vamos ver aqui, ó, olha aí, ó, 0,0052, 0,0051... E 0,0049. Teoricamente, eu teria que fazer a média entre os dois aqui, ó. 2,57 e 2,58. Eu escolhi o 2,58 para deixar o intervalo mais largo de propósito. Tá? Ou alguns poderiam ter escolhido 2,57. Tá? Tudo bem. Tá? Até daria para usar um ou usar outro, né? Ou então a média dos dois. Tá? Professor, o que você está falando aí, eu não estou vendo o valor, vejam aqui na lateral, 2,5, a parte inteira, primeira decimal. E aí vocês têm, subindo aqui, ó, segunda decimal 7 ou segunda decimal 8. Tá? Então, nessas circunstâncias, 99%, 2,58, o E0, 0,01, 1%. Por favor, pessoal, dividam por 100. Se as proporções aqui estão desse jeito, essa expressão toda foi feita para valores aqui divididos por 100. Não use 1% lá, tá? Use 0,01. E aí, na fórmula, Z crítico 2,58, E0, 0,01. Esses dois caras aqui você faz a operação, eleva ao quadrado e multiplica aqui por esses dois. Olha o tamanho da amostra. 2.248,14 2.249 elementos. Meu Deus! A amostra piloto de 1.000 elementos é insuficiente para a confiança e precisão exigidas. Devemos coletar mais 1.249 elementos. Por que que aumentou tanto? Porque eu não apenas reduzi o E0, mas eu aumentei a confiança. Aqui antes era 1,96 na outra forma. Agora é 2,58. Tá? Então, se eu quero alta confiança, eu quero uma precisão de 1% para a proporção aqui, pode ser uma proporção, uma precisão boa, olha aí, eu tenho que pagar o preço. E aí, o que que eu faço? Todo o procedimento novamente, calculo a proporção amostral, calculo o intervalo de confiança, aquela história toda. Eu tenho que fazer isso sempre. Tá? É iterativo o processo. Tá? Veja que legal que fica. Então, olha aí, pessoal, que não é coisa do outro mundo fazer esses cálculos. Se eu conhecesse o tamanho da população, eu poderia corrigir isso aqui. No caso da média, a mesma coisa. Poderia corrigir, né, para obter um valor de amostra provavelmente mais adequado à realidade. Vejam aqui um exemplo que eu tirei do trabalho lá sobre a questão do empate técnico. Vamos a uma pesquisa hipotética para o município de Goiaba. Os quatro candidatos que concorrem aí. Olha os candidatos com nomes pitorescos. O senhor Godofredo Astrogildo, o senhor Felizmino Arquibalda, a senhora Urraca Emengarda e o senhor Salustiano Quintanilha. Né? Os quatro concorrendo aí. O que acontece aqui, pessoal? Foram apresentados para vocês os intervalos. 31%, 37%, 14%, 20%, 13%, 19%. O que está acontecendo aqui? O Godofredo está na frente. Veja que o limite inferior dele é superior ao limite superior dos outros todos. Agora, Phillies Mino e o Haka estão tecnicamente empatados. Os seus intervalos de confiança praticamente estão o quê? Superpostos. O Phillies Mino começa em 14, vai até 20, o Dal Haka vai de 13 até 19. E o Salustiano está numa situação intermediária, está em segundo lugar. Tá? Ele está acima desses dois aqui, mas está abaixo do Godofredo. E nós ainda temos essa turma aqui de indecisos, né? Temos esse pessoal de indecisos. Então esses caras aqui, eles podem virar a eleição, né, se eles forem massa para um desses candidatos, ou pode dar uma vitória folgada para o Astrogildo, ou então se eles se dividirem entre os candidatos, o Godofredo ganhou a eleição. Se for uma eleição sem segundo turno, bem entendido, né? Uma eleição de prefeito, de cidade, com menos um determinado número de eleitores. Então, o empate técnico é isso, é a superposição que existe entre os intervalos. Tá? É isso que acontece em muitas situações de pesquisa de opinião eleitoral. A corrida eleitoral está embolada, os candidatos estão com empate técnico nas pesquisas. Tal. Isso tudo é muito legal se a pesquisa fosse feita com amostragem aleatória, mas ela não é. Certo? Então, se eu quero saber mais sobre propriedades e características desejadas no estimador, nós temos o nosso livro ali. Tá? O nosso livro aqui está em edição antiga, já tem uma edição nova, mas é o mesmo capítulo 7, que fala sobre estatística para curso de engenharia informática, fala sobre propriedades e características desejadas no estimador. Se você quiser saber sobre estimadores e intervalos de confiança para variância, tá? Nós temos o livro do Mário Triola, Introdução à Estatística, no seu capítulo 6. Esse livro aqui já deve estar na... Essa edição era a sétima, já deve ter outras edições depois. Para entender melhor o conceito de distribuição amostral e sua relação com estimação de parâmetros, veja o arquivo Estima XLS no ambiente virtual. Aliás, eu vou mexer nele daqui a pouquinho, tá? Para vocês verem do que se trata. Sobre a utilização do Excel para realizar estimação por intervalo, veja o livro do Levine, Stephen, Krebiel e Berenson. Estatística, teoria e aplicações usando o Microsoft Excel. Em português, já está na sua quinta edição. Aqui acho que é de 2004. Tá? O capítulo 6 dele fala sobre isso. Esse livro é muito bom, só que é muito caro. Tá? Então, na nossa próxima aula, nós vamos ver iniciar o conceito de teste de hipóteses. Lógica dos testes de hipóteses e o que, são tipos de hipóteses, que é muito importante. É outra forma de inferência estatística. Agora, eu gostaria que vocês, antes de terminar essa aula aqui, dessem uma olhada nesse arquivo chamado Estima. Esse arquivo Estima tem informações de uma pesquisa de opinião sobre um produto congelado de frango. Então, era perguntado o sexo do cliente, como é que ele conheceu o produto, se foi por degustação, pelo rádio, pela TV, a renda salarial, a renda da família e salários mínimos, o que ele considerava sobre o preço do produto, a praticidade do produto e o sabor. Além disso, quantas pessoas moravam na residência, certo? E aí, pessoal, nesse arquivo Estima, a gente mostra para vocês aqui que a variável renda, né, ela tem alguns parâmetros interessantes, populacionais aqui, né? Ela tem uma média de 7,93 salários mínimos e um desvio padrão populacional de 3,98. E aqui, pessoal, vocês têm um histograma da renda. Olhe como é uma variável assimétrica, certo? E aí vamos fazer o seguinte, eu vou tirar amostras aleatórias dessa população. Primeiro, deixa eu só mudar aqui, que vocês não estão enxergando nada, né? Com toda a razão. Primeiro, eu iria tirar amostras de dois elementos da população. Como é que eu vou fazer isso? Existe uma ferramenta do Excel, que é a ferramenta análise de dados. Está horrível para vocês verem aí, né? Mas, em todo caso, vamos tentar fazer alguma coisa melhor. Ver se dá para fazer alguma coisa melhor. Infelizmente, os menus não dá para aumentar a visualização. Certo? Mas nessa ferramenta análise de dados, tem uma coisa chamada geração de número aleatório. Que é o que eu vou fazer aqui. Eu vou gerar duas variáveis e vou gerar aqui, se eu não me engano, só um instantinho... São 100 amostras, duas variáveis, 100 números aleatórios, e eu vou entrar com os dados daqui. Ó. Eu tenho uma população de 1.000 elementos, opa, de 1.000 elementos, e cada um tem a mesma probabilidade de ser selecionado na amostra. Olha só. Então, olha aí. O intervalo de saída, eu vou colocar o resultado aqui. Vejam só que interessante. Se eu pedir para ele rodar, o que aconteceu aqui? Pessoal, ele selecionou nessa primeira amostra os indivíduos 905 e 188. O indivíduo 905 tem uma renda familiar de 7,65 salários mínimos. O indivíduo 188, uma renda de 3,56 salários mínimos. E aí, então, o que eu faço? Eu calculo a média amostral, calculo o desvio padrão amostral, certo? E para cada um deles eu calculo o intervalo de confiança. Né? Agora aqui, pessoal, olha que coisa interessante, né? Olha que coisa interessante aqui que nós temos. Que é o seguinte, olha a largura desse intervalo. Você diz para o teu cliente, olha, cara, a média de renda está entre menos 20 salários mínimos e 31 salários mínimos. O cara te dá um tiro. Olha a margem de erro desse negócio aí. É um absurdo. Por que que ela deu tão grande? Porque eu estou tirando uma amostra com apenas dois elementos. Certo? E olha só como é que fica os intervalos de confiança. Ó, esse negócio em vermelho aqui do meio, pessoal, é o valor populacional da média, 7,93. Olha a largura dos intervalos aqui, ó. Os intervalos estão entre menos 50 e 50, a grande maioria deles. Quer dizer, não está dizendo nada isso para você, certo? Então é muito ruim o resultado. Agora, se eu pedir, novamente, peço desculpas aqui, aumentar agora o tamanho da amostra para 8 elementos, o que que vai acontecer? Eu vou usar o mesmo conjunto de dados original, tudo, só que agora eu vou usar 8 e vou colocar o resultado aqui. 8 elementos. Olha aí, vamos esperar. Agora, a primeira amostra. Eu selecionei os elementos 96, 622, 82, 231, 746, 150, 103, 231, que tem essas rendas aqui. Aí, calculamos a média de renda. Um desvio padrão e agora o limite inferior e o limite superior. Bom, já está menos pior. Tu diz para o cara o seguinte: olha, a média de renda está entre 2,84 e 10,022. Ô, cara, mas está uma flutuação de 8 salários mínimos, 8 salários mínimos, 8 vezes 4, R$ 3.200 de flutuação. Tu diz para o cara que a média tem uma flutuação de R$ 3.200. Isso é um absurdo de grande. Tá? Mas vejam agora que o intervalo já não está mais tão largo. Certo? Você já tem. Por que que você conseguiu agora melhorar a precisão? Porque você aumentou o tamanho da amostra para 8. Reparem, pessoal, vocês quadruplicaram o tamanho da amostra de 2 para 8. E se eu tirasse agora uma amostra com 30 elementos? Né? Se eu tirasse uma amostra com 30 elementos, poderia fazer isso? Poderia, perfeitamente. Tá? Eu vou ali. E peço agora 30 elementos nas variáveis e vou querer o resultado aqui. Agora pode ser que demore um pouco, dependendo da máquina, né? Tem máquina que vai demorar uma semana, tem máquina que vai demorar, né, um minuto. Opa, foi rápido! Então aqui eu tenho as amostras com todos esses casos aqui que foram selecionados, todo esse pessoal. Ó, 30 elementos. E depois dos 30 selecionados, começam os valores de renda. Ali, bonitinhos, valores calculados. E tem as médias e o desvio padrão de cada amostra. Agora, olhem o intervalo de confiança. Está dizendo o seguinte, a média está entre 6,95 e 9,77. Já melhorou. Melhorou uma barbaridade. Agora você vai dizer para o cara que está entre 7 e 10 salários mínimos. E aí o que acontece? Temos aqui os intervalos, tem ali o parâmetro, e agora a flutuação está entre 6 e 10, já não está mais tão grande. Tá. É a tal história. Você quer maior precisão? Tem que pagar o preço. Esse arquivo, então, pessoal, ele está disponível lá na página. Você tem que dar uma pesquisada nele. Todas as fórmulas, tudo mostrado ali. Tem também lá informações como é que você vai utilizar esse arquivo. Só que ele só está disponível no Excel. Tá, pessoal, ah, mas eu não sou contra o Excel, sou contra o Bill Gates, não sei o quê. Tudo bem, fazer o quê? Tudo, mas a gente disponibilizou ele dentro do Excel. Veja, as fórmulas já estão todas prontas, é só você gerarem os números aleatórios, ele automaticamente vai lá, coleta os dados da base de dados, apresenta ali, faz aqueles gráficos tudo automático. Tá? Aí você vai poder interpretar o resultado. Certo? Então é interessante você tentar dar uma olhada nele para ver o impacto que isso acontece, causa dos tamanhos das amostras. Certo? Por favor, leiam todo o material da unidade 9. Façam os exercícios complementares, assistam os exercícios ouvidos. Registrem as dúvidas, mandem, falem com os tutores, registrem as dúvidas nas videoconferências, estudem com afinco. Não se esqueçam, o curso à distância exige muito mais disciplina do que o curso presencial. Então, até a nossa próxima aula, para a gente iniciar o teste de hipótese.